Vamos dar início à reunião e eu lembro, já estamos cumprimentados, lembro a ordem do dia. Ponto 1, ata da reunião anterior para aprovação. Ponto 2, período antes da ordem do dia.
Sr. Presidente, peço desculpa interrompê-lo, mas o Sr. Mário não está.
Ah, pois não. Pois não, pois não.
Ali está novamente o Sr. Mário Simões.
Senhor Vereador Mário Simões, já está a ouvir?
Já se mudou aqui de máquina.
Ah, muito bem. Então está tudo pronto para começar.
Era a máquina que não estava a funcionar, a outra máquina.
Então eu agradecia que fechassem o som. Vou lembrar a ordem de trabalhos. Ponto 1, ata da reunião anterior para aprovação. Ponto 2, período antes da ordem do dia. 2.1, informações. 2.2, apreciação de assuntos de interesse para o município. Depois, no ponto 3 da ordem do dia, temos 3.1, proposta de doação de um computador e 3.2, proposta de comparticipação financeira. Passávamos de imediato ao ponto 1, ata da reunião anterior para aprovação. Estamos a falar da ata da reunião de 27 de abril. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 2, período antes da ordem do dia. 2.1 são informações. Nas informações, começamos pelas obras municipais. Na rede viária, temos aplicação de tapete em Mourisco, aplicação de tapete na zona industrial da Sertã e limpeza de vários estradões no concelho. Pedreiros, temos a aplicação de estruturas no campo de treinos do Vitória de Cernache. Execução de reservatório de água no Porto do Fiscal. Eu penso que há alguém com o microfone ligado.
Acho que o livro está desligado.
Ampliar os anexos do estaleiro municipal. Na pintura, pinturas interiores e alpendres na Escola do Cabeçudo. Pintura de reservatório em Valgodinho. Pintura de reservatório em relvas e pintura de placas de toponímia. Carpintaria, aplicação de estruturas na Escola da Ermida e reparações na Escola do Cabeçudo. Serralharia, aplicação de estruturas no campo de treinos do Vitória de Cernache. Alterar estruturas no estaleiro municipal. Aplicar porta e grelhas no depósito do Casal Novo, Pedrógão Pequeno. No serviço de águas, prolongamento da rede de águas em Olival, Outeiro, da Lagoa, execução de vários ramais de água e saneamento e manutenção das redes de abastecimento de água e saneamento. Setor elétrico, reparação da bomba elevatória da Valada, obras de manutenção da Escola do Cabeçudo e manutenção das redes de águas e saneamento. O setor de jardinagem, plantação de 1.000 carvalhos nos terrenos a confinar com a praia fluvial do Troviscal e plantação de 200 sobreiros nos terrenos a confinar com a praia fluvial do Troviscal. No setor de máquinas, bulldozer, terraplanar terrenos na zona industrial da Sertã e a giratória, regularizar terrenos confinantes com praia fluvial do Troviscal e fechar pontos de água em Cascavaço e Coceiros. Obras municipais é tudo. Aqui neste ponto, aproveitava também para dar os parabéns ao Jornal da Comarca da Sertã pelos 84 anos, Foi no dia 9 de maio, no sábado passado, que fez 84 anos e, no fundo, apresentar, felicitar o jornal em nome do Executivo Municipal da Sertã pelo excelente trabalho que tem desenvolvido a favor do município da Sertã e da nossa região. Portanto, parabéns ao jornal A Comarca da Sertã. Depois, informar também que na sexta-feira, 8 de maio, esteve aqui no Edifício dos Passos do Conselho, numa reunião presencial, o Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território e o Sr. Presidente do ICNF, com, é evidente, com o restante grupo de trabalho que está a executar o Plano Integrado de Transformação Territorial para esta região, para os 5 municípios desta região. Depois, temos como informação também o município da Sertã entregou equipamento de proteção a entidades do Conselho nas últimas semanas, distribuiu equipamento de proteção individual, detergentes, soluções alcoólicas de desinfecção, distribuiu 7.600 máscaras de três tipologias diferentes, 2.675 luvas de duas tipologias também, 160 fatos de proteção e 550 viseiras feitas pelo CERQUE. Foi distribuído nas últimas semanas a diversas entidades, às juntas e uniões de freguesia, ao centro de saúde, aos bombeiros, à Guarda Nacional Republicana, à Segurança Social, à PPA-CDM, agrupamento de escolas, à Proflora, rádio, funcionários da Câmara Municipal, IPSS, nomeadamente do Cabeçudo, Santana, Nossa Senhora da Confiança, Nossa Senhora da Assunção, Marmeleiro, Várzea dos Cavaleiros, Figueiredo, Troviscal, Santa Casa da Misericórdia e Centro de Assistência São Nuno de Santa Maria de Sernaz. Depois, como informação, também temos aquilo que já foi dito nas obras municipais que a Câmara plantou para comemorar o início da primavera, no dia 20 de março, 1.200 árvores folhosas, 1.000 carvalhos e 200 sobreiros. Isto junto à praia fluvial do Troviscal e 40 árvores de fruto na margem direita da Ribeira da Sertã, entre o Miradouro e a Ribeira da Sertã, a margem direita. Tudo isto foi feito pelos trabalhadores da Câmara Municipal. Depois informar também que os serviços de águas e saneamento apresentaram aqui o quantitativo relativamente aos benefícios dados em virtude do Covid às famílias e às empresas no que se refere a águas e saneamento. Resultou um benefício de cerca de 69 mil euros em abril. Em maio poderá ser mais, porque quanto mais calor estiver, mais água se consome e, portanto, mais benefício as pessoas acabam por ter. Portanto, 69 mil euros, se fosse igual nos três meses, daria um total de 207 mil euros. Depois, temos como informação também a execução de máquinas reutilizáveis. A coordenadora da educação propôs às colaboradoras, algumas colaboradoras do setor de educação, para fazerem máscaras reutilizáveis para o pessoal da Câmara, para os colaboradores da Câmara e fizeram 577 máscaras. Duas a cada colaborador, incluindo o Executivo Municipal e a Assembleia Municipal. Estas máscaras são reutilizáveis, têm um filtro, porque são duplas, e no meio têm um filtro que pode ser retirado quando são lavadas e depois reposto esse filtro depois de lavadas. Por isso, parabéns também às colaboradoras que têm executado esta feitura de máscaras. Depois, como informação, ainda temos uma rede, a informação que existe uma rede gratuita de serviços mínimos para habitantes do Médio Tejo. Estamos a falar de transporte público, estamos a falar de ligação Sertã-Sernache, Sertã-Vila de Reis, Sertã-Freira do Zêzere. Este serviço vai gratuito, vai até 30 de junho. Isto resulta de um acordo entre os municípios da comunidade intermunicipal e os operadores de transporte. É através da comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Vai de 27 de abril a 30 de junho, os transportes nestas carreiras são grátis. Não é necessário adquirir bilhetes, nem é necessário carregar passes. E informação é tudo. Passamos ao 2.2, apreciação de assuntos de interesse para o município. Não sei se alguém quer usar da palavra.
Eu gostava de inscrever-me, só a favor.
Então, Sr. Vereador Coluna, mais alguém?
Eu, Sr. Presidente.
Então, Sr. Vereador Carlos Miranda. Mais alguém se quer inscrever? O Sr. Vereador Rogério está a querer dizer alguma coisa, mas não tem som. Se ligar o som, eu consigo ouvi-lo. Não está a conseguir. Então, temos duas inscrições. O Sr. Vereador Carlos Miranda e o Sr. Vereador Coluna. Faz favor, Sr. Vereador Carlos Miranda.
Eu não sei se me estão a ouvir bem.
Eu estou a ouvir bem. Eu estou a ouvir bem.
Está bom.
Estou a ouvir.
O Sr. Rogério é que não se consegue ouvir, que eu acho que ele quer falar também.
O senhor Vereador Rogério não se consegue ouvir porque tem desligado o microfone.
E agora?
Agora ouço.
Está a me ouvir agora?
Estou. Então diga.
Bom, eu não tenho nada a dizer, só tinha a dizer há um bocadinho porque o doutor Carlos Miranda estava a pedir a palavra também.
Então agradeço que desliguem os microfones à exceção do senhor Vereador Carlos Miranda. Faz favor, senhor Vereador.
Conseguem ouvir-me? É que a minha rede está sempre a cair aqui. Conseguem ouvir-me?
Eu ouço bem.
Muito bem. A minha intervenção é sobre esta situação de pandemia que estamos a viver, que é o seguinte. Bom, penso que todos nós já percebemos. Estão-me a ouvir?
Estou a ouvir. Pode continuar.
Penso que todos nós já percebemos que esta situação de pandemia que vivemos atualmente é uma situação que vai durar, que vai ter picos mais ou menos regulares durante os próximos meses ou anos, até pelo menos até que seja descoberta e aplicada uma vacina em grande escala.
Exatamente.
E por isso, sim?
Sim, eu ouço, estou a ouvir.
E por isso, para além de garantir o funcionamento da saúde, da proteção civil do Conselho, naturalmente cumprindo as orientações emanadas da DGS e articulando com todas as instituições, e para além do apoio que é necessário dar às famílias e instituições, importa também que nós pensemos na economia local, sobretudo no comércio. Do meu ponto de vista, vai ser muito afetado por esta situação que estamos a viver. Já está a ser afetado e vai continuar a ser muito afetado por esta situação. E nós já percebemos também que as condições de normalidade no funcionamento dos estabelecimentos comerciais não vão regressar rapidamente. Vamos continuar com muitas restrições. Para além das restrições que dificultam a vida dos empresários, também certamente que as pessoas vão sair menos, vão consumir menos, seja por receio ou porque também, naturalmente, a sua situação financeira ficou afetada e as pessoas vão forçosamente gastar menos dinheiro. Os comerciantes estão preocupados e têm toda a razão para estar preocupados. Continuam a ouvir-me?
Continuo. Pode continuar. Pode continuar.
Ora, é muito importante proteger o emprego na Sertã, porque num concelho e numa região onde o emprego escasseia e onde muitos já são obrigados a partir para encontrar trabalho, nós temos de pensar em proteger os empregos que existem atualmente. Para isso, nós temos que apoiar os empresários, sobretudo os comerciantes, que estão a passar por grandes dificuldades e que, possivelmente, não vão poder manter todos os empregos. E é aqui que eu acho que o município da Sertã tem uma palavra a dizer, porque o município tem dinheiro disponível para isso e, portanto, do meu ponto de vista, é apenas uma questão de vontade política para nós podermos fazer, para termos algumas ações que podem significar muito para a vida dos empresários, sobretudo dos comerciantes. E aquilo que eu proponho é o seguinte. Continua a ouvir-me?
Sim, continuo. Pode continuar. Pode continuar.
Pronto. Em primeiro lugar, o que eu proponho é que a Câmara da Sertã deve reunir com os representantes do setor, com os empresários, com os representantes das empresas, do comércio. Se não for possível reunir com os representantes, porque eventualmente as associações ou as entidades que os representam podem não estar a funcionar da melhor forma. Então, das duas uma, ou a Câmara tenta reunir com o maior número possível de empresários, ou então, de alguma forma, tentar encontrar um grupo de empresários que possam representar todo o setor. E reunir para quê? Porque nós temos que compreender quais são os setores mais afetados, quais são as principais dificuldades, temos que estabelecer uma estratégia e, do meu ponto de vista, essa estratégia tem que ser conseguida em diálogo com todos. Estamos todos no mesmo barco, temos todos de remar para o mesmo lado. E a partir daqui, a Câmara depois poderá pensar e executar uma série de medidas no sentido de apoiar os empresários acertando e os apoiar para que eles possam manter os empregos que proporcionam. Independentemente do que venha a sair destas reuniões, eu desde já proponho algumas medidas que me parecem fazer sentido neste momento. Continuam a ouvir-me?
Continuo a ouvir, sim. Posso continuar?
Muito bem.
Posso continuar.
Muito bem. Então, em primeiro lugar, isto é uma medida que eu já defendo há muito tempo, e acho que agora a necessidade desta medida está ainda mais reforçada com a questão da pandemia que nós estamos a viver, que é a criação de um centro de apoio às micro, pequenas e médias empresas. E também, porque não, aos trabalhadores independentes que têm pequenos negócios. Tendo em vista, essencialmente, assegurar a informação sobre os apoios existentes e monitorizar o impacto da Covid na atividade das empresas. Ou seja, neste momento há muitos apoios existentes disponíveis para os empresários e também para os pequenos empresários. Mas muitas vezes, sobretudo as empresas mais pequenas, não têm possibilidade, por falta de recursos humanos, de se candidatarem a essas medidas. Por vezes nem sequer conhecem essas medidas. Naturalmente que os gabinetes de contabilidade ajudam, mas nem todas as empresas trabalham com gabinetes de contabilidade dessa forma, nem todos os gabinetes também trabalham da mesma forma, e sobretudo aquelas que são as empresas mais pequenas, os trabalhadores independentes com os seus pequenos negócios, ou os empresários em nome individual, por exemplo, que tenham um regime simplificado de tributação, muitas vezes têm mais dificuldade em ter conhecimento dessas medidas de apoio e sobretudo em conseguir chegar a esses apoios. Aquilo que eu proponho é que a Câmara Municipal crie esse centro de apoio às empresas para transmitir essa informação, mas não só, também para que os empresários, os pequenos empresários, possam dirigir a esse centro e que nesse centro esse tipo de candidaturas a apoios que existem hoje em dia possam ser trabalhadas e todo o processo possa ser facilitado. Acho que era muito importante, porque há muitos apoios disponíveis e muitas vezes as pessoas nem sequer conhecem esses apoios. Eu posso, por exemplo, dar a título de exemplo só duas ou três situações. Primeiro, existe um conjunto de medidas extraordinárias que já foi anunciada pelo Ministério da Economia logo no início do confinamento. Eu penso que a maior parte das empresas já tem conhecimento dessas medidas e estarão a utilizar algumas dessas medidas dentro do possível. Mas, por exemplo, continua a ouvir-me?
Continuo a ouvir, pode continuar.
Ok. Mas, por exemplo, ainda na semana passada saiu um novo plano de incentivos, um documento que se chama Incentivos à Adaptação das Microempresas ao Contexto de Covid-19, e este é mesmo para microempresas, portanto, empresas que tenham até 10 trabalhadores, e abrange todos os setores de atividade, mas é virado mais para o comércio, para os serviços, para o alojamento, restauração, por aí fora. E, por exemplo, este incentivo é um incentivo para quê? Essas empresas vão ter que fazer pequenos ajustes, pequenos ou grandes, ajustes no seu modo de funcionamento por causa da pandemia. Portanto, quando tiverem que abrir, não vão abrir da mesma forma, vão ter que ajustar o seu funcionamento e vão ter que ter uma série de equipamentos. E estes incentivos é precisamente para auxiliar essas pequenas empresas a fazer esses investimentos. Por exemplo, para a aquisição de equipamentos de proteção individual, para a aquisição de equipamentos de higienização e de dispensadores de desinfetantes e para outros consumíveis, para a contratação de serviços de desinfecção, por exemplo, para comprar dispositivos de pagamento digital que não necessitem de contacto, para isolamento físico de espaço de venda, por exemplo, ou para reorganização dos locais de trabalho, para comprar sinalização, para determinado tipo de serviços de entrega ao domicílio, por exemplo, para facilitação do teletrabalho. Ou seja, há aqui todo um conjunto de equipamentos e de funcionalidades que podem ser financiados por este sistema. Este sistema financia em 80% das despesas elegíveis em investimentos até 5 mil euros. Portanto, isto é só para dar um exemplo daquilo que é um programa que existe, chegou a semana passada, e que era muito importante que todas as empresas, todas as pequenas empresas, sobretudo os comércios do Conselho da Sertã, tivessem conhecimento deste programa e que houvesse esse tal serviço da Câmara Municipal, que pode ser com o pessoal lá existente ou eventualmente a Câmara poderá contratar pessoas para essa função, que a Câmara Municipal tivesse esse centro de apoio, não só para divulgar este programa e outros, como também para ajudar as pessoas na sua candidatura. Há outro programa que também saiu agora.
Deixamos de ouvir.
Senhor Presidente, a próxima reunião se calhar já pode ser presencial, não?
Vamos ver.
Com estas limitações todas.
É.
Já mais nós estamos de máscara.
Nós temos que encontrar uma solução, ou presencial, ou arranjar internet em cada um dos locais onde haja menos rede, menos cobertura.
Mas agora, com máscaras, se conseguirmos arranjar máscaras, não sei se é permitido, também não sei, não é? Mas se calhar.
Se por acaso nós conseguimos arranjar. Uma vez que nós conseguimos encontrar uma solução para o ensino à distância, e onde não havia rede, portanto, aqui, onde não há rede, a Câmara também tem obrigação de encontrar uma solução para que haja condições para podermos fazer as reuniões. É isso que me parece. Ou reuniões presenciais, ou então a Câmara encontrar soluções técnicas para que haja condições para as reuniões se realizarem nos locais respectivos.
É uma questão de falta de cobertura de rede, não é?
Não, mas
não deve ser fácil, porque qualquer internet que não tenha rede não tem rede, não, não é uma PEN que provavelmente o vereador Carlos já tem, que vai resolver o assunto. Como resolvemos o problema dos alunos, era que não tinham net, isso é outra coisa. Agora, mas a falta de cobertura de rede, só as operadoras é que podem resolver. Penso eu, que eu não sou entendida no assunto.
Mas talvez encontrar um reforço de sinal ou coisa do género, para provisoriamente...
Sim, se as operadoras conseguirem.
Pronto, é isso que nós vamos ver, de uma forma ou de outra, porque assim não funciona efetivamente bem. Pois. De uma forma ou de outra, nós temos que encontrar uma solução ou reuniões presenciais.
Pois, eu só digo isto porque o desconfinamento está em prática e, portanto, podemos também ir referindo essa possibilidade, uma vez que também conseguimos já chegar e entrar em estabelecimentos, não é, com prontos a vestir, etc.
Claro.
E não sei, mas se calhar podemos pensar nisso, e de máscara, constantemente de máscara, desenvolver a reunião com o espaçamento social que sabemos que deve existir. Eu também só estou a falar agora porque o vereador Carlos ainda não entrou, porque isto à parte, não tem a ver com a reunião, nem tem nada a ver com a reunião, mas...
Claro.
O bom tempo vai aparecer, podemos fazer as reuniões no Alta Bela Vista, ou então na Serra da Santa, que também tem um sítio agradável.
Na Carvalha!
Na Carvalha!
Na Senhora da Confiança!
Mas temos que encontrar uma solução. De uma forma ou de outra, temos que encontrar uma solução a que se conclua que é a melhor solução. Isso há com certeza, ou reforços de sinal, ou seja o que for, temos que encontrar uma solução. Ora.
Eu já lhe disse, ele está a tentar entrar novamente.
Portanto, ah, pronto.
Vou aguardar só um bocadinho.
Muito bem.
Já está outra vez. Já cá estou.
Ah, muito bem. É que nós deixámos de ouvir.
Olha, agora estou a ouvir bastante bem.
Então, ótimo. Temos que aproveitar este bocadinho.
posso concluir aqui a minha intervenção?
Faz favor.
Já deixei de ouvir outra vez.
Nós ouvimos, eu estou a ouvir e a ver.
Ok, muito bem. Então, eu estava a dar como outro exemplo também de um programa que saiu há relativamente pouco tempo, o Programa de Valorização do Interior, que tem muitas medidas que podem ser utilizadas por pessoas, empresas, instituições do concelho. E para isso, mais uma vez eu reforço, era necessário que houvesse essa sistematização de toda esta informação para apoio aos empresários e que houvesse também por parte da Câmara Municipal esse centro facilitador destas candidaturas. Continuam a ouvir-me?
Continuo. Faz favor de continuar.
Muito bem. Dou só mais três exemplos de algumas medidas que me parecem importantes no sentido de tentarmos proteger os empregos na Sertã. Já aqui foi falado em reuniões anteriores, mas nós temos que ver a questão dos impostos que as empresas pagam. Temos que ver a questão da derrama. Não sei se para este ano 2020, se para o próximo ano, acho que do ponto de vista jurídico deveria-se analisar esta situação, e se fosse possível já para este ano 2020, se fosse possível de alguma forma reverter a decisão que nós tomámos anteriormente, era ótimo. E a minha proposta é que as empresas com sede social do concelho fiquem isentas de derrama, pelo menos neste ano e no próximo. Depois, nós temos no município uma enorme quantidade de taxas e licenças que os municípios pagam, e muitas dessas taxas e licenças têm a ver com atividade empresarial e até com atividade comercial. E, portanto, também acho que deveríamos abolir todas as taxas e licenças que, no fundo, constituem despesas para os empresários. Eu dou um exemplo. Provavelmente muitos restaurantes e cafés vão ter que abrir em condições diferentes, vão ter que ter, por exemplo, esplanadas, vão ter que ter, enfim, era bom ter esplanadas, porque pelo menos no verão poderiam estar abertos com boas condições, já que se vai dar alguma primazia às esplanadas, e para isso era preciso que o município facilitasse a criação de esplanadas. Facilitasse do ponto de vista burocrático e facilitasse também no que tem a ver com as licenças que os empresários têm que pagar. Finalmente, penso que também estava na altura de nós fazermos a reabertura dos mercados. Uma reabertura controlada, uma reabertura com segurança, mas acho que era importante reabrirmos os mercados, aqueles mercados que que estão mais diretamente relacionados com os nossos produtores locais. Seria uma medida importante de apoio aos pequenos produtores, se esses mercados pudessem ser reabertos, com todas as condições, naturalmente, e que os pequenos produtores pudessem recomeçar a vender os seus produtos nesses mercados. São apenas alguns exemplos que eu estou aqui a dar. Agora, aquilo que seria importante para já, para além destas medidas aqui que eu enunciei, era nós falarmos com todo o setor e com o setor discutirmos estas e outras medidas que possam ser relevantes e que os empresários também tenham a propor.
Muito bem, e muito concluído. Obrigado, vereador. Relativamente a esta intervenção, eu quero dizer que neste momento ainda estamos na primeira fase, na fase respeitante à saúde, mas já estamos efetivamente a pensar na segunda fase, que é respeitante à economia. A Câmara da Sertã já tentou criar aqui um gabinete do empresário e agora, efetivamente, mas não tem sido concretizado esse gabinete do empresário. No entanto, agora justifica-se perfeitamente e não pode ser adiado, e vamos concretizar, porque é preciso algum serviço público que dê instruções de todas as regalias que vão sendo oferecidas, e são muitas, e por serem muitas é que nós tentamos divulgá-las através do site da Câmara e através da divulgação normal que costumamos fazer, mas como são tantas, como é tanta a informação, as pessoas dispersam-se, porque é publicado no Diário da República uma quantidade muito grande de informação. E isso faz com que as pessoas não cheguem a captar bem aquilo que é publicado e as regalias a que têm direito. Por isso faz sentido a criação do gabinete do empresário, que ainda não foi concretizada, mas que neste momento se justifica perfeitamente. E isso nós vamos, agora nesta segunda fase, vamos criar, de facto, esse gabinete. E em relação às regalias, vamos ver quais são as regalias que podemos atribuir. Em relação aos impostos, será para 2021, penso que não será possível em 2020, mas em 2021 sim. Vamos ver até onde é que poderemos ir, porque nós queremos contribuir de alguma forma também para encontrar soluções para os pequenos empresários, principalmente. Em relação aos mercados, de produtos, hortícolas e géneros alimentares continuam abertos, nunca fecharam. O que não está aberto são a venda de calçado e vestuário, etc. Esses é que não estão abertos, mas os produtos, hortícolas, esses continuam abertos. E parece-me que era isto. Passava então ao Sr. Vereador Coluna, faz favor.
Então, boa tarde mais uma vez. A minha intervenção vai ser rápida, só tenho aqui algumas considerações a tecer. A primeira é para ficar feliz pela informação que foi prestada aqui por causa da plantação das sobreiras e os carvalhos na Troviscal. Que fiquei muito feliz, e toda a gente acho que vai ficar, pela plantação destas árvores todas, porque é uma situação que não é muito comum, e acho que faz muito sentido esta implantação de árvores. Ainda por cima, sobreiros e carvalhos.
Foi uma forma de assinalar o início da primavera.
E foi muito bem assinalado, na minha opinião. As perguntas que eu tinha aqui para fazer era porque já há muita gente que fala que não tem informação sobre se vai haver ou não a Feira Gastronómica do Maranhão, se vai haver festas ou que estão programadas. Como vimos, há várias câmaras a dizer que já foi anuladas os eventos que tinham programados. A Câmara da Sertã ainda não tem, mas claro que toda a gente pensa que não vai haver, mas... Era para ter, se não é no Executivo que não temos uma resposta, também não. Acho que é o sítio correto para a gente fazer a pergunta.
Claro.
E também se já está a pensar como é que vai ser comemorado o feriado municipal, porque provavelmente em junho as coisas já estão mais normais, mas mesmo assim vai ter a ver cuidados que vamos ter que ter. E também fico contente por causa da poupança da água que vamos ter. Fiquei aqui com umas dúvidas no valor que foi apresentado, perto de 70 mil euros em abril, acho que se aproxima mais do valor da despesa e não da possível receita que se ia cobrar, porque não sei se a gente se cobra por mês 140 mil euros, acho que isto é mais a despesa que a gente tinha que pagar, mas não. Qualquer que seja o benefício é sempre bem-vindo, e acho que a Câmara da Sertã até anunciou mais tarde, mas dá mais do que muitas câmaras aqui à volta, porque algumas já é um mês, outras já é dois, e nós também é de borda, a 100% de borda. Né? Nós é 50%, mas são 3 meses. Acho que é um benefício que, apesar de tudo, vai ajudar muito as pessoas. E por isso eu só gostava de saber esta questão das festas e da gastronomia do Maranhão, se vai ser anulado, se vai ser comunicado ou não.
Muito bem. Então, relativamente às festas e, nomeadamente, ao Festival de Gastronomia, está tudo anulado até 30 de setembro. Portanto, essas festas está tudo anulado até 30 de setembro.
As nossas, claro, sim.
O 24 de junho vai ser do género do 25 de abril, portanto, comemorado de forma completamente diferente, devido às circunstâncias. Em relação à água, não é a despesa, mas sim a receita, porque nós já fizemos as faturas dos munícipes, já estão feitas, e foi precisamente a quantia que não foi lançada, foram estes cerca de 70 mil euros. Portanto, isto é a receita que nós não recebemos em abril, não vamos receber relativamente a abril. Mas é a receita, não é a despesa. Depois, em maio e junho, esta receita vai aumentar, aquilo que nós não vamos receber vai aumentar, porque se gasta mais água durante o verão. Por isso, é receita. E é tudo. Então, obrigado pelas vossas intervenções. Vamos passar, então, ao ponto 3 da ordem de trabalhos. É o período da ordem do dia. A proposta número 3.1 é a proposta de doação de um computador. E diz o seguinte: considerando a situação decorrente da pandemia Covid-19 relativamente ao ensino à distância, considerando o contacto de um munícipe para a oferta de computador para afetar a um aluno do escalão de abono de família 1 ou 2, considerando que o munícipe pretende ficar anónimo, propõe-se que o executivo camarário receba a doação do munícipe um computador Corda de 15 polegadas, sem webcam, com 2 GB de RAM, com valor estimado aproximado de 50 euros, para posteriormente ser afeto a um aluno de uma das escolas do concelho e que seja abrangido pelo escalão do abono de família 1 ou 2. Eu penso que é pacífico. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao 3.2 da ordem de trabalhos e último. É uma proposta de comparticipação financeira e diz o seguinte: considerando que a Escola Secundária Básica de Ribeira Peixe, em Ribeira de Peixe, Distrito de Caué, São Tomé e Príncipe, tem necessidade de formação, atualização, aprofundamento de conhecimentos e melhoria da qualificação dos jovens, existem dificuldades estruturais e outras de promoção de formação técnica e profissional a nível local, a mobilidade estudantil é reconhecida pelos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa como um mecanismo relevante para a integração dos povos e para a consolidação e o dinamismo desta comunidade, o município da Sertã e a freguesia da Sertã, no quadro das suas relações institucionais com a Escola Secundária Básica de Ribeira Peixe, estão disponíveis para apoiar a permanência no Conselho da Sertã de alguns de alunos provenientes e selecionados por aquela escola, proponho que seja atribuída uma comparticipação ao Instituto Profissional da Sertã Limitada, no valor de 39 mil euros, a pagar em 3 prestações, no valor de 13 mil euros cada, por cada ano letivo, respectivamente, de 2019 a 2022. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E chegamos ao fim da nossa reunião, porque também a ordem de trabalhos era curta. Espero que na próxima haja já mais condições ou a Câmara consegue tecnicamente resolver o problema da falta de som e de condições, ou as reuniões serão presenciais. Vamos encontrar aqui a melhor solução para daqui a 15 dias conseguirmos falar melhor e a reunião corra da melhor forma. Muito obrigado.